sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Hoje o Angola Fala Só vai ser um programa pré-gravado na cidade do Namibe. Portanto, hoje não vamos ter telefonemas dos ouvintes. Quando voltarmos aos programas em direto dentro de duas semanas, queremos que os ouvintes nos continuem a mandar os seus números de telefones para participarem ao vivo. Hoje, como vão ouvir, vamos ter perguntas da audiência que esteve presente durante a gravação do programa. No debate participaram Sampaio Mukanda, secretário provincial da Casa CE, e o Ricardo Tuyula, o secretário provincial da UNITA. Na próxima semana, vamos ter connosco João Guerra, primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA no Namibe. Mas hoje vamos ficar com Sampaio Mukanda da Casa CE e Ricardo Tuyula da UNITA. O moderador do programa gravado no Namibe foi o João Santa Rita.
Angola, fala só.
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 Sr. Mukanda, eu vou-lhe começar por perguntar uma coisa. Qual é, neste momento, a situação política aqui no Namibe? Como é que você vê a situação política, não só em termos de relação com o governo, mas em termos de cooperação, se é que existe, com os outros partidos da oposição?
Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada. E, primeiramente, agradecemos à Voz da América sobre a nossa relação, Casa-CE, com outros partidos políticos na oposição, diria que é salutar, mas não tem havido uma coordenação entre nós, de tal maneira que tenhamos uma atuação assim em consonância. A Casa-CE havia proposto aos partidos na oposição, neste caso FNLA-PRS e UNITA, para que pudéssemos criar uma plataforma comum, de tal maneira que certos problemas que afetam a província e não só, pudéssemos, né, agir de forma conjunta e nos dirigirmos ao governo reclamando, uma vez que somos representantes do povo. Portanto, não tem havido uma boa concordância entre os partidos políticos na oposição.
E quanto às relações com o governo?
Quanto às relações com o governo, não diríamos que são salutares, porque a princípio é que o governo realiza as suas atividades, em alguns casos apenas convida a oposição para assistir. Não temos um espaço de partilharmos as nossas ideias. No Conselho de Auscultação e Concertação Social, onde eu, na qualidade de secretário provincial, faço parte, apenas tudo já vem quase cozinhado, apenas é dar a conhecer aos membros, quase nada se discute. Se se discute alguma coisa, é apenas para as pessoas estar ali, falam, mas tudo já está programado.
Uhum. Portanto, vocês acham que deviam dar mais, deviam ter a oportunidade de dar mais a vossa opinião sobre o que fazer?
Exatamente. Imaginemos, por exemplo, o Conselho é composto por mais de 50, 60 ou 100 membros, e desses membros apenas um representante do partido da Casa, um representante do partido FNLA, PRS, etc., etc. O que quer dizer que pelo menos pudesse ter mais membro onde o debate fosse mesmo democrático, longe de nos convertermos apenas em meros auditórios.
Bem, eu vou abrir aqui as perguntas. Não sei se já há algumas perguntas que queiram fazer, se alguém tem alguma pergunta a fazer aqui ao representante. Portanto, o Sr. Tshiloga tem uma questão a levantar, faça favor, ou pergunta.
Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedido para estar aqui junto com meus senhores, que vêm de dois países distantes, para ver a questão onde é que está o nosso estar, a República de Angola. Eu tenho três perguntas.
Portanto, você é ex-militar?
Sim.
Ok.
Na qual, se a gente aqui falar sobre militar, vai surgir com uma coisa que está contra, porque eles não estão presentes. Uhum. E a nossa questão é muito preocupante. Praticamente, desde 92 que as pessoas foram desmobilizadas, até hoje, inclusivamente, só vivem nas calamidades. Não há emprego, estudo, não há para os nossos filhos. Nós fizemos documento a um governo, resposta negativa. Embora que ele tenha que ter a paciência, que nos atender, Sr. Falcão, tudo certo. Mas falta a execução. Quando recebe um documento, já está, acompanha para ver que ponto que está.
Mas vocês tiveram uma reunião com o governador?
Sim, sim, sim.
E o que é que ele disse?
Ele, por acaso, nos atendeu. Despassou os documentos, foram dirigidos na área judiciária, mas os cujos responsáveis daquelas instituições negaram absolutamente.
Uhum.
Isto é a qual que nos faz com que nós viemos aqui meter essa preocupação.
Mas, portanto, o que é que vocês... É as pensões, é? É pensões de reforma?
Pensões.
Sim, não recebem?
Nós recebemos. Sim. Desde 92 para cá.
Uhum.
Cujo, quando houve o acordo de BCS, Lusaka e Luena, houve três países que foram mediador: a União Soviética, Estados Unidos da América e Portugal. Sabe disto.
Uhum.
Que ponto que eles aceitaram de que o desmobilizado futuramente terá os seus direitos. Mas isso não fala. Na prática não existe.
Uhum.
Por isso que temos várias preocupações. É por isso que eu trouxe aqui algumas folhas que podem testemunhar o nosso andamento. Desde que nós iniciamos no ano 2012, houve a recepção de 55 subsídios. Do ano 2012 para cá, absolutamente nada. Será que os 55 é só? Não há empregos para os mesmos. É o caso.
E isto refere-se a todos desmobilizados da UNITA e das
Exatamente.
E das FAPLA?
Exatamente. Por isso que aqui o nosso símbolo está escrito assim. FIDECA. Fórum Independente Desmobilizado de Guerra de Angola. O que quer dizer? Todos que sofreram naquele tempo, se na parte do MPLA, do Partido da UNITA, FNL, todos somos concentrados como desmobilizados. Na qual o nosso dirigente não está a ver a nossa situação.
Uhum.
Se estou aqui a falar, graças a Deus, que tenho vida. Eu praticamente cresci na tropa, que é do partido maioritário. Sou membro do partido desde 78, mas felizmente estou aqui bem abandalhado.
Uhum.
Vivo no Arlinto. Por menos que o que ele está a fazer lá em Luanda, ver a situação de terreno, situação de casas. Tudo bem, mas cá no sul do país, absolutamente nada. Tem aqui os mais velhos também, devem testemunhar. Tem os desmobilizados. Isto é a coisa que nos levou aqui, neste rádio, para ver que leva as nossas preocupações. Já fizemos muitos documentos, já fizemos várias entrevistas. Está a correr. O presidente sabe disto, mas não há resposta objetiva. Onde é que nós vamos parar com essa vida?
Uhum.
Se nós sofremos, trouxemos a paz. Que hoje, se nós estamos um carro saindo a Luanda, graças a nós que deixamos as armas, deixamos de calçar botas, por aí. O desmobilizado absolutamente não tem a voz no país. Por quê?
Eu vou deixar agora aqui o representante da Casa CE. É pena, como você disse, que não estejam aqui representantes dos outros partidos, principalmente do governo. Como eu disse, nós convidámos, mas não apareceram. Eu não sei se o representante da Casa CE quer dizer alguma coisa sobre isto e se tem a possibilidade de levantar esta questão junto das autoridades ou não.
É, exatamente. O que tem sido registado é simplesmente a falta de vontade política da parte do governo, porque é absurdo, por exemplo, alguém que serviu à nação e que quase diríamos serviram apenas de carne de canhões, e que hoje em dia eles que deram grande esforço, então trabalharam grandemente para que Angola alcançasse a paz, portanto têm todo o direito, né, de exigir, né, das entidades competentes para que os seus direitos sejam, neste caso, ou então os seus salários sejam ressarcidos. É o programa, ou então, constou no programa da Casa CE, que se ganhássemos as eleições, estaríamos muito atentos a esta questão. é o nosso chefe da bancada parlamentar, que é o companheiro Mião, tem feito todo o possível na Assembleia Nacional em pressionar de tal maneira que o governo venha ultrapassar o mais urgente possível o problema dos antigos combatentes.
Mas vocês achas que têm a possibilidade... Eu queria também perguntar àquele ouvinte, mas achas que há a possibilidade de levantar esta questão novamente com o governador? O ouvinte disse que teve uma reunião com o governador...
Exatamente. No Conselho de Auscultação e Concertação Social, a que já me referia há pouco tempo, temos esse espaço. Então, cabe simplesmente aos partidos políticos na oposição gizar em processo, nos unirmos de tal maneira que, neste Conselho, consigamos debater profundamente a questão e apresentarmos ao Sr. Governador de tal maneira que esse problema venha a ser resolvido. Portanto, temos o espaço onde debatermos o assunto.
Vocês já pediram outra reunião com o governador?
Muito obrigado pela pergunta. Sim, fizemos praticamente desde o ano 2013 para cá, três sentadas com o senhor governador.
Ah, ok.
Sim, sim. Cujo resposta positiva. É aquilo que te falei há um bocado. Ele expôs os documentos, entrega nas instituições, mas não acompanha para que a situação seja saneada.
Por aí. Pronto, obrigado. Bem, eu vou chamar agora o senhor António Carlos Pinto.
Muito obrigado, Domingo, por me dar oportunidade no tempo. Eu queria propor tanto alguns problemas, mas, por visto, estamos representados pelo caso CE, em que o que eu queria fazer as perguntas era verdadeiramente o partido no poder, e a UNITA. Mas não deixo de expor. Falando politicamente, aqui não há abertura nenhuma sobre a política para os partidos políticos. Os partidos políticos se é simplesmente representar como partido político, mas não tem abertura. Iniciando pelo senhor governador da província, desde que ele sumiu como governador da província, nunca convidou os partidos políticos para uma reunião de concertação. Não sei se este, a Casa C pode confirmar isto. E essa é a base principal para quando há reconciliação num país que venha de uma crise tão forte. Primeira era este. O senhor governador, a sua chegada, tinha que convidar todos os partidos políticos da oposição para que uma reunião para consertar. Chegando num onde que posso expor, que ele pode dizer que onde que se pode expor os problemas na reunião, por exemplo, de reconciliação, ou do que seja, a reunião do Conselho. Nessa reunião já venha tudo já posto. E dificilmente pôr um outro problema que venha. Portanto, se falando da política, creio que é morta. E chegando quando se fala, portanto, de democracia, a democracia só existe em Angola, se inicia a democracia talvez metade, que não é a verdadeira democracia, porque a verdadeira democracia, quando há a verdadeira democracia, tem a liberdade de expressão a todos em que fazem a parte dessa liberdade. Caso dos partidos políticos. Não há expressão para os partidos políticos, não há abertura para os partidos políticos. Quando o partido político quer pôr uma bandeira numa das municípios, essa bandeira é retirada, então não há democracia. São esses os primeiros pontos.
Eu vou só dizer uma coisa. Eu hoje tive uma reunião com o senhor governador para tentar convencê-lo a vir aqui, mas ele não quis, por razões que eu já expliquei. Mas ele diz que ele não toma quaisquer medida contra quem quiser dizer o que queira dizer. E ele disse, vocês podem ter a reunião que quiserem, as pessoas podem falar o que quiserem, aqui não há repressão de outras opiniões. Eu não sei, eu vou deixar aqui o representante da Casa CIE falar. Ao fim e ao cabo, ele está aqui a falar, não é?
Sim, sim. Aquilo que tem-se dito, Paulo Freire dizia, é preciso que nossas falas sejam corporificadas pelos exemplos, de tal maneira que as nossas práticas não sejam negadoras daquilo que defendemos. Portanto, entre aquilo que se diz e aquilo que se vive, há um fosso muito grande. Digo isto porque registra-se, né, um nível de intolerância ultimamente muito elevado. Primeiramente, por aquilo que já sabemos, né, a nível nacional de Kasule e Kamuning, mas no caso da província do Namibe, temos visto, né, ultimamente uma mobilização coerciva nas instituições públicas. Os professores são asfixiados, isso quase em todas as instituições públicas. Os professores são obrigados a se inscrever no MPLA. Quem se revê na oposição corre o risco ou de ser transferido a uns 200, 300 quilômetros para deixar de criticar o regime, ou caso contrário, não é promovido na sua carreira. E já estamos conscientes, se bem que isso viola a Constituição da República, quem é da oposição não é promovido a um cargo de chefia. Uhum. Portanto, longe, quer dizer, primeiramente, não é promovido ao cargo de chefia, ainda por cima é perseguido e não é promovido. Digo isto porque há muitos professores, né, que, por exemplo, no meu caso, eu sou licenciado, mas ganho como técnico médio, mas dou aula no ensino médio. Aquilo que eu aprendi na universidade, estou a transmitir, mas não sou remunerado. Portanto, vamos.
Você acha que isso é por razões políticas?
Penso que somos muito que estamos nesta condição. Está se realizando as tais promoções. Aguardamos simplesmente que, em função, em que pelo menos as pessoas sejam promovidas em função das competências, não em função do cartão de militância, etc., etc. Então, esperamos que haja justiça, uma vez que desta vez dizem que há essas tais promoções, e que pelo menos venhamos ser contemplados. Devemos ser encarados em função daquilo que fazemos, não em função do partido em que militamos. Portanto, não há esta abertura. Os professores são obrigados a se inscrever, neste caso, no partido que sustenta o governo. Nos municípios, os nossos militantes, não só da casa, também de outros partidos políticos, são ameaçados de que quem não se inscrever no MPLA pode não conseguir emprego. Então, isso faz com que o cidadão tenha este receio de se rever aos partidos políticos na oposição. Não há abertura, conforme dizia. Várias vezes já realizamos conferências de imprensa, não sai nada, nada mesmo. Porque esse debate que estamos a realizar aqui seria diante da Rádio Namibe, da televisão pública de Angola. Ao invés de ser Voz da América, nos entrevistar e depois publicar, seria a nossa rádio a fazer isso, mas não faz. Razão pela qual alguns nem nos convites assim de debate democrático aparecem, porque, desculpem-me lá, alguns não estão aculturados à troca de palavra, a viver nessas sociedades democráticas. Portanto, não há essa abertura. Agora, o senhor governador realmente nunca nos chamou para podermos consertar, né, acerca dos problemas, né, dos problemas da província. É bem verdade que temos o conselho, mas no conselho tudo vem já cozinhado. Portanto, tendo a sua opinião como não, a coisa avança. Me lembro, por exemplo, na última reunião do Conselho de Auscultação e Concertação Social, colocava a questão dos professores que colaboraram durante 3 anos, em que até aqui não foram pagos, colocava a situação social e política da província. Uma das respostas que o governador me deu é que iria causar desabor na minha vida. Portanto, essa é a resposta que o senhor governador me deu. Que iria causar desabor na minha vida em função das questões que eu coloquei no Conselho de Auscultação e Concertação Social. O que era dizer que apenas deveria colocar questões que pudesse agradá-lo, não aquelas que são de fundo.
Então eu vou para o ouvinte Carlos João.
Muito obrigado pela oportunidade. Sou secretário para a Juventude da Casa CE. Portanto, tenho aqui a dizer o seguinte. Fui convidado para um workshop dia 29 do mês passado, onde teve um senhor, né, pertencente ao INE, onde então podia tecer algumas considerações com base no censo. Sabemos nós que houve um monte de publicidade acerca do censo, de quem podia participar, de inscrições. Então, muitos são jovens, e eu como secretário de uma organização juvenil, tenho que falar mesmo disso. Muitos são os jovens que fizeram a inscrição para então serem agentes de maneira a trabalharem no censo. Infelizmente, muitos desses jovens, os nomes não saíram, quer dizer, que não foram alistados. Então, houve aquela oportunidade no workshop em que deu-se a palavra aos jovens na sala. Muitos são os jovens que apresentaram essa inquietação. Mas, infelizmente, o secretário provincial da Juventude e do Esporte, pura e simplesmente disse que as pessoas não podiam apresentar aquelas questões, que não era o momento, Mas como é que não é o momento, se está aqui o homem do censo para esclarecer? Eu acho que é o momento também dele esclarecer o porquê que essas pessoas não foram alistadas. Aí obrigamos o senhor a esclarecer. Ele disse que não foram alistadas em detrimento de que as pessoas que deveriam ser alistadas se tinham que ser pessoas do ensino superior, e professores e alunos. Então essas pessoas foram postas de parte. E há um grande descontentamento na província por parte dos jovens por causa desse facto. Portanto, ficamos muito indignados porque a posterior já não deixou. Ele tirou mesmo o micro, dizendo que ninguém pode mais falar. Então, aí onde vimos é a falta de diálogo e a falta também a intolerância política. Quer dizer, que os nossos governantes não aceitam que as pessoas ponham as questões, as suas inquietações. Portanto, nós vivemos com esse problema. Fala-se de desemprego. Há uma taxa muito alta, por isso é que esses jovens foram escrever-se no censo de maneiras a poderem ter um rendimento que pudesse, se calhar, acudir em qualquer situação. Mas, infelizmente, não foram alistados. Então, pediu-se que a direção provincial do INE usasse dos mesmos meios para comunicar à juventude o porquê que eles não foram alistados. Mas, até hoje, nós não temos ainda um feedback a partir do INE. Eu gostaria que a comunidade internacional, porque o problema de Angola é um problema muito grave, e nós, a juventude, estamos a ver isso. Nós gostaríamos que, através da Voz da América, não é, que estamos aqui a falar, passasse lá no exterior, e que a comunidade internacional colocasse a mão em Angola, porque se nós não tivermos ajuda da comunidade internacional, não é? Se eu não sei, a coisa parece que vai ser muito difícil. Mas nós, angolanos, nós, a juventude, e é isso que eu tenho passado quando me reúno com jovens, nós, os jovens, estamos com muita força e vamos dar tudo para ver se Angola muda. Muito obrigado.
Obrigado. Eu, antes de passar ao próximo ouvinte, vou fazer aqui, vai lá, uma pergunta aqui ao secretário provincial da Casa CE. Uma das coisas que se nota, eu tenho a dizer que conheço pouco Angola, mas pelo que vi, é que pelo menos a cidade do Namibe, em comparação com outras cidades, parece uma cidade mais bem governada. Não há ruas esburacadas hoje, como acontece noutras cidades. A cidade parece mais limpa, mais bem mantida. Você não acha que isso é um sinal de boa governação do governador? Ou é apenas uma coincidência?
Eu penso que é uma mera coincidência, porque comparativamente à província da Huila, a cidade do Namibe é muito pequena. É bem verdade que podemos, né, reconhecer o esforço da administração municipal, né, do próprio governo em si. Mas dizer que talvez a limpeza da cidade, por ser uma cidade pequena, também se resume na boa governação, eu discordo muito, porque é na mesma cidade limpa que bairros assim adjacentes, até alguns bairros, né, dentro da cidade não tem água potável. Para não ter água potável, tem que tirar a uns 200, a uns 100 metros, etc, etc. Portanto, a cidade está limpa, não tem água e, em alguns casos, não tem energia. Portanto, então, não se reflete a uma boa governação.
Então, eu vou agora para o ouvinte Pedro Natal Sangando, é? Faça favor.
É isso. É a minha preocupação, que eu estou aqui, eu já completei 63 anos. De idade. Desde que eu entrei na tropa no partido FNL, nunca recebi nem sequer 50 kwanza. Mas outros partidos estão um pouco normal. Nós, na nossa parte do FNL, a minha idade que eu tenho é para entrar na reforma. Agora, por que até hoje não está resolvido o nosso partido para os militares para entrar na reforma? Só a minha pergunta é essa. Obrigado.
Pronto, obrigado. Eu sei que este problema dos ex-militares é um problema enorme e vou-vos dizer porquê. Porque no nosso programa Angola Fala Só, todas as pessoas que telefonam, muitas delas falam deste problema e quase que todas as semanas há pessoas a telefonar a falar deste problema. E surpreende-me o facto de realmente a coisa não parecer estar a avançar. Bem, hoje temos aqui o secretário provincial da Casa CE na província do Namibe, o Sampaio Mukanda. Volto a dizer que nós deveríamos ter tido aqui representantes dos outros partidos, o governador da província do Namibe, o Sr. Rui Falcão, teve um encontro connosco hoje e disse que não vinha porque nós não tínhamos respeitado o protocolo do modo como fizemos o convite. De qualquer maneira, ficou acordado que mais tarde, dentro de algumas semanas, ele poderia dar uma entrevista à Voz da América, se assim o quiséssemos, e nós esperamos que sim. Os outros dois partidos, a UNITA e o PRS, que tinham sido convidados, os representantes não apareceram à última da hora, não sei bem porquê. De qualquer maneira, temos aqui o representante da Casa CE, que tem o microfone só para si. Agora, eu vou-lhe falar um pouco da questão económica. Qual é neste momento a situação económica? Vocês notam algum desenvolvimento em termos económicos, em termos de desenvolvimento da província? Parece-me que, pelo menos a nível de construções, parece-me que há alguma coisa a ser feita, e o governador hoje, na conversa que teve connosco, falou muito de planos enormes para a província e para a cidade. Não sei como é que vocês veem isso.
Sobre o desenvolvimento da província no Namibe, temos a salientar que nota-se a construção das escolas, a construção de pontes, a construção de estrada, isso qualquer um pode encarar, a construção de hospitais. Mas a nossa maneira de pensar é o desenvolvimento do betão que conta, ou o bem-estar social das pessoas. É bem verdade que poderia haver um investimento equilibrado, de tal maneira que, à medida que vai se construindo cada vez mais escolas, hospitais, etc., etc., mas também que mude a condição de vida das pessoas. Construir-se hospitais está tudo bem, mas nesses hospitais tem medicamento? Essa é a questão que se coloca. Muitos se tratam ainda na Namíbia, outros têm que ir para outros países, etc., etc. Temos hospitais bonitos, está tudo bem, mas não tem medicamento. Temos escolas, está tudo bem, mas a questão que se coloca é a qualidade do ensino. Pronto, então esses são vários problemas que temos. É bem verdade que a província está a desenvolver do ponto de vista de infraestrutura, mas do ponto de vista da vida do cidadão, portanto, não há desenvolvimento.
Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta aqui ao representante da Casa CE. Faça favor. É o senhor Canchins. Senhor, faça favor. Elias, o primeiro nome é Elias.
Mostra de que o nosso país, mesmo democraticamente, não estamos em condições, só para haver a ausência de vários representantes partidários, e isto nos preocupa bastante. E para ver que tipo de visão que Angola um dia se espera. Mas pronto, o debate não poderia parar, porque na realidade o que eu gostaria de ver é que, para esta Angola que nós temos, ainda existem problemas enormes, principalmente na área económica e assim como social. Visto que tem-se visto uma desigualdade enorme da população angolana, eu gostaria de perguntar ao secretário provincial da Casa CE qual é a visão que a Casa CE tem com o país que nós temos e na situação futura, visto que a desigualdade econômica em Angola é galopante. A outra questão, qual é a visão da Casa CE na situação da corrupção em Angola? E a outra situação que tem me preocupado é na situação dos políticos de Angola terem comentado situações um bocado pouco abonatórias. Os políticos, principalmente o partido que governa Angola, é daquele partido que para a população fala uma outra coisa, para a mídia fala uma outra coisa e dentro do foro fechado fala uma outra coisa. Eu gostaria de saber, para a Casa CE, pertencente ao membro do Conselho Provincial, quais são as intervenções que têm feito para que a situação, o problema da população, principalmente do Namibe, estou a falar aqui de concreto de alguns bairros do Namibe que estão sem água, não falo de água potável porque em Angola não se consome água potável, e falo da situação da corrente elétrica e outros problemas candentes de saúde que a província enferma. Obrigado.
Ok. Bem, nós vamos fazer assim, agora já temos aqui o representante da UNITA. Já temos aqui o Sr. Ricardo Tuyula, da UNITA, mas antes, eu, portanto, a segunda parte, se calhar vou dar mais oportunidade ao Sr. Tuyula para falar, porque você já falou durante quase metade do programa. Portanto, esta é a Voz da América. Nós estamos hoje a transmitir da bonita cidade do Namibe, no sul de Angola. Nós estamos a transmitir em 1530 kHz e também em 15.760 e 13.630. Hoje aqui, portanto, com o secretário provincial da Casa CE, Sampaio Mukanda, e o secretário provincial da UNITA, Ricardo Tuyula. E eu quero lembrar aos ouvintes que hoje não há telefonemas, mas em futuros programas, quando nós anunciarmos, continuem a mandar os seus números de telefone para poderem ser contactados.
O companheiro perguntava qual é a visão da Casa C sobre o estado do país e no que concerne à corrupção. A princípio, temos um programa que, infelizmente, não ganhamos as eleições. Nós, Casa, pretendemos instituir, como temos já dito, um governo do povo, para o povo e pelo povo, que coloque acima de tudo os interesses da nação. E que as pessoas possam ser promovidas em função das competências, não em função do cartão do partido onde milita. Portanto, um governo sensível, um governo que olha diretamente para os problemas da nação. Então, é este governo que tem que combater a corrupção, porque a corrupção está a destruir grandemente as instituições públicas, e então é preciso contornar esta situação o mais urgente possível. Portanto, se a Casa C ganhasse as eleições, é bem verdade, poderíamos ultrapassar esta situação. Mas já que não ganhamos as eleições, então vamos fazer todo o possível, né, nas instituições onde estamos representados, né, lutarmos de forma democrática para que este mal venha sendo dirimido na nossa sociedade. Agora, sobre as nossas intervenções ou as atuações da Casa C no Conselho de Auscultação e Concertação Social, é aquilo que já acabamos de explicar há pouco tempo, é que no Conselho tudo vem já cozinhado. Podem intervir, isso é próprio dos partidos que ficam no poder tanto tempo, ficam cínicos, ficam surdos, quero me desculpar pela essas expressões, é que de tanto as pessoas a gritarem, eles veem isso de ânimo leve. Podes dizer que no 5 de abril não tem água, aqui no Castro Urbano não tem água, etc, etc.
Bem, agora eu vou então aqui para o Sr. Ricardo Tuyula. Obrigado por ter vindo. Eu tinha começado o programa por pedir aqui ao secretário da Casa para fazer algumas considerações sobre a situação política aqui no Namíbia e também sobre a cooperação entre os diversos partidos políticos. Mas tivemos aqui algumas questões que talvez eu vá dar prioridade. E a primeira, nós temos aqui vários veteranos desmobilizados das Forças Armadas. Isto é um problema que você, das Forças Armadas e das Forças da Oposição também, que você com certeza está ciente, que é o problema das reformas desses veteranos. Eu não sei se você teve a oportunidade de discutir este problema aqui a nível do Namibe, com as autoridades, com o secretário provincial, com o governador-geral, ou se pode dizer alguma coisa sobre esta questão dos desmobilizados?
Eu começo por agradecer a oportunidade que me é conferida pela Voz da América a proferir algo relacionado à situação real de Angola. Eu começaria por dizer que Namibe é uma das 18 províncias que Angola tem e nesta base, Namibe não vive situações diferentes às outras províncias. A situação do Namibe e da qualquer outra província em Angola passa precisamente pela mudança de regime em Angola. O problema aqui não é o governador do Namibe ou o governador da Huila. O problema aqui é o regime de Angola, que está extremamente mal estruturado. E eu quero dizer que, vejamos, tudo gravita em volta do fenómeno reconciliação nacional. E quando nós temos de falar da reconciliação nacional, nós temos em mente que os angolanos andaram desavindos e é mesmo importante e necessário que a reconciliação seja um facto. E isto alia-se ao procedimento real e concreto de um regime. O regime da Angola não está em condições de ser um regime que garanta a verdadeira reconciliação nacional em Angola. Por um simples facto, é que tudo está partidarizado. Eu tenho dito muitas vezes, até com alguns amigos e colegas no campo científico, que são membros do Comitê Central do MPLA, não encontro razões que levam o MPLA a cometer erros que tem vindo a cometer. Tantos angolanos cultos, angolanos capazes, mas nós temos de admitir que poucos angolanos tenham uma porrada, desculpe pelo termo, uma porrada de tarefas sobre eles. A mesma personalidade. Por exemplo, eu gosto só mesmo frontal. O presidente da República, Sua Excelência, Senhor Engenheiro José Eduardo dos Santos, para além de presidente da República, ele é o presidente do MPLA. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas. Ele é o todo-poderoso. Logo, Não é possível nós pensarmos numa verdadeira reconciliação em Angola. E não só, não podemos pensar na despartidarização do governo angolano, das suas instituições, enquanto o líder da nação está partidarizado. Ele é presidente do MPLA. Bastou dizer presidente do MPLA, ele está partidarizado. Então, se não se despartidariza um presidente da República, está o sistema todo partidarizado. E eu vou ainda mais. Há 7 dias para cá, o Jornal de Angola deixou de ser Jornal de Angola. Só os angolanos não estão atentos e não acompanham isso. O Jornal de Angola, há 7, 8 dias para cá, reflete que é Jornal do MPLA. Eu acompanhei, foi precisamente dia 10, eu li o Jornal de Angola, onde há um artigo, eles colocam nos últimos tempos um artigo que ninguém assume, este artigo. Quando alguém levantou esta questão, disseram, não, quem assume o artigo é o diretor do jornal. Ok, mas neste jornal, foi no dia 10, havia lá um artigo que dizia, para a UNITA, tolerância zero, igual à intolerância absoluta. Eu não sei, no dicionário político de um lado e português do outro, se intolerância absoluta é um fenômeno favorável à reconciliação dos angolanos e ao melhoramento da vida dos angolanos. Não acredito muito nisso. O que acontece hoje em Angola, acontece por toda a parte da Angola, é exatamente fruto de algo já programado para enriquecer uns, empobrecer outros. A situação da Angola é mesmo incrível. E mesmo quando nós temos de falar da corrupção, nós temos de ser mesmo frontais. Quem é o primeiro corrupto que Angola tem? O primeiro corrupto é quem devia evitar que a corrupção tivesse lugar em Angola. Nesse entretanto, eu faria uma pergunta. Que idade tem Isabel dos Santos para ser milionária? O que que Isabel dos Santos fez em Angola e no mundo para ter o dinheiro que tem? Este é um dos exemplos, para dizer que em Angola, os recursos de Angola servem a uma meia dúzia de pessoas, enquanto os donos, os autóctones, estão à deriva, sem possibilidade de $1 por dia.
Senhor secretário, talvez falar aqui um pouco aos estes veteranos. Eles disseram que já apresentaram por diversas vezes as suas reivindicações, vá lá ao governador, e que este diz que a situação está a ser resolvida, mas nada acontece. Você sabe alguma coisa sobre isso?
Acredito ser justo o que o administrador diz, o governador provincial do Namíbia diz, em que as coisas estão sendo tratadas e no tempo vão ter resposta. No tempo pode ser daqui a 100 anos, e até lá eles não existem. O que se passa em Angola é o seguinte: quem decide sobre isto tudo é o comandante em chefe. O presidente da República é quem decide. Aqui o processo de desmobilização está exatamente por despachos. Há variadíssimos despachos, não é, que dizem existirem, mas enquanto o comandante em chefe não deferir, este despacho não entra em ação. De um lado. Do outro, os que verdadeiramente bateram-se por esta Angola são estes que estão ali a sofrer, sem possibilidade de sobreviver. É verdade que nós temos feito tudo no sentido de tratar este assunto. Eu ainda me recordo, no último encontro do presidente da UNITA, Dr. Isaías Samakuva, com o presidente da República, este é um dos assuntos que foi tratado de uma forma acutilante. Mas eu, como político, eu não gosto de alimentar esperanças por aquilo que, no fundo, consome no tempo a vida de angolanos. Eu gosto de ver para crer. E claro que o regime em Angola está habituado a alimentar-nos com promessas. Oxalá, que o regime de Angola, o governo angolano, tenha este assunto de uma forma muito séria. São estes ex-militares, que ontem deram tudo, até a sua própria vida, para que Angola conheça a situação que conhece hoje. Mas é este hoje que, mesmo de prótese, tem de empurrar um carro de mão para poder ganhar 5 kwanzas ou 50 kwanzas para alimentar a sua família. É mesmo incrível. E aqueles que já andavam em hotéis quando a Angola estava em brasas são os mesmos que hoje viajam de um país para o outro a fazer charme político e a enriquecerem-se facilmente.
Senhor secretário, eu vou lhe perguntar, tinha perguntado aqui ao secretário da Casa, quando comecei o programa, sobre sobre as relações que vocês têm aqui com o Governador. Nós hoje tivemos um pequeno encontro com o Governador, não vou aqui tornar a dizer porque já tinha explicado aqui aos ouvintes, mas ele diz que é totalmente aberto e que com ele não há entraves ao diálogo com quem quer que seja. Isso é verdade?
O relacionamento interno aqui no Namíbia, bem, no campo político, nós não temos problemas de monta com o governador, como governador da província. Mas eu já o disse uma vez, como primeiro secretário, ele é meu adversário, não é verdade? Nessa altura ele é governador da província, eu devo respeito ao doutor Rui Falcão, isto é uma verdade, não tenho problemas com ele. Mas pronto, eu sinto pena por ele ser governador e primeiro secretário do MPLA ao mesmo tempo. Eu não sei como é que ele consegue gerir. O grande problema está em acreditarmos naquilo que um governante diz. Na qualidade de governador, diz ao povo namibiense uma coisa. Na qualidade de primeiro secretário do MPLA, sem dúvida, num fórum político partidário, contraria aquilo que tivesse dito há 2, 3, 10 horas. Não há problemas de relacionamento porque os angolanos não querem situações difíceis. E eu queria ser mesmo honesto que em Angola há um dos... Hoje, a verdadeira a paz, que para mim é sinônimo do calar das armas, não é? Porque nós estamos aguardando por uma oportunidade de paz verdadeira, paz de corações, é porque há sempre alguém que aceita ceder a esta ou aquela situação. Por exemplo, esse exemplo que já apresentei há pouco da imprensa, pronto, sobretudo, quando digo a imprensa, estou a falar da imprensa escrita, o jornal da Angola, o que tem vindo a fazer nos últimos tempos é incitar os angolanos à violência. Porque eles, na violência, ganham. E faço das palavras do Dr. Samakuva as minhas, nós não vamos permitir que Angola conheça o descalabro que Moçambique conhece. Porque a Renamo é outra coisa e nós somos outra coisa. O que quer dizer? Seja qual for as provocações, nós tudo faremos para poder preservar a paz.
E agora, antes de passar outra vez aqui aos ouvintes, eu quero falar também outra coisa que eu perguntei aqui ao secretário da Casa CE, é sobre a cooperação com os partidos da oposição, entre os partidos da oposição e as relações entre os partidos da oposição.
Eu estou aqui no Namíbia, tomei posse dia 1 de dezembro e em política, de dezembro para cá é pouco tempo. Contudo, passos estão sendo dados para que a dinâmica em si, tanto na UNITA, partido que eu dirijo nesta província, como o relacionamento com outros partidos de oposição, tudo exatamente melhore. Mas nós estamos numa luta política onde as coisas têm de estar claras. O objetivo de um partido político é precisamente aprimorar ou mesmo fazer com que no tempo os seus ideais em busca do bem-estar social do povo encontrem espaço de realização. E em política, não é bom acreditar sempre, viver e morrer na oposição. Eu quero dizer de boca cheia, neste momento, que nós estamos na oposição por enquanto. Mas amanhã gostaríamos que tivéssemos a oportunidade de demonstrar aos angolanos o que podemos fazer. Em síntese, o relacionamento considero o bom e, no tempo, vamos melhorar aquilo que se achar não muito conveniente neste momento.
Não sei se há perguntas aqui para o secretário provincial da UNITA. Alguém tem perguntas a fazer? Parece que não. Parece que respondeu a tudo. Bem, então eu vou dar aqui a oportunidade agora ao secretário da Casa CE para...
Será algum comentário acerca do que disse o senhor secretário provincial da UNITA, quanto desenvolvimento, por exemplo, no caso da província do Namíbe, eu tenho um comentário a dizer o seguinte. Adiante estive no Sacomade, nas famosas casas da juventude, vi que aquelas casas entregues à juventude são inacabadas, é que em alguns casos é preciso acrescer um muro aqui, acolá, etc, etc. Então, as casas entregues não são daquelas que passam normalmente, nos apresentam pela televisão. Casas já acabadas, etc, etc. Depois, o espaço em si, 20 por 15, portanto, não é suficiente para um jovem que pretende ter uma família, etc, etc. As casas que estão sendo construídas aqui, que também serão da juventude, na sua maioria, informações que obtivemos, é de que já estão, quer dizer, os documentos já estão a serem entregues, mas de forma oficiosa. Então, aqueles cidadãos que não têm padrinho na cozinha, o que vai ser, né, para aqueles cidadãos que não têm padrinho na cozinha, uma vez que já se falou ali de corrupção, para conseguir ou então simplesmente ter acesso àquelas casas. Portanto, é um grande problema. Penso que, conforme dizia o senhor secretário, nós, partidos políticos na oposição, temos que estar unidos, acompanharmos devidamente este processo, de tal maneira que problemas agravantes, ou então problemas que assolam grandemente a província do Namibe, e nós, oposição, venhamos fazer alguma coisa.
Bem, eu tenho uma pergunta que é aqui do meu colega, o Armando Chicoca, e ele hoje vai fazer uma pergunta como ouvinte, não vai fazer pergunta como jornalista, presumo eu.
Do Namibe. A minha pergunta aos partidos políticos na oposição tem muito a ver, portanto, com o seu perfil. Há vozes sonantes que alegam em como os partidos políticos na oposição não têm sabido fazer o seu papel, sobretudo no controle social. Queria saber se de facto isso é verdade ou não. E a outra questão também é, nós sabemos que existe um orçamento na luta contra a fome e pobreza e também na mitigação dos efeitos da seca. E como estamos em termos do vosso controle em relação a esta realidade? E a última questão, portanto, tem muito mais a ver também com o fenómeno dissidente. Nós estamos a ver que nas igrejas está surgindo seitas religiosas, mas nos partidos políticos também há essa febre de dissidentes. Será que os partidos políticos na oposição estão a contas com a fome ou então é uma questão de convicção política? Muito obrigado.
Bem, agradeço. Sr. Chicoca, vossa preocupação é mesmo lógica. Eu começaria por dizer que a situação da Angola é complexa e a sua complexidade não depende dos angolanos, depende da má vontade de quem está a governar. E os partidos de oposição, não é bem verdade que não têm sabido aproveitar as oportunidades. As oportunidades dos partidos de oposição é que são molestadas constantemente pelo partido que está no poder. Isto é que é uma realidade. É uma coisa a dizer, alguém retira até primeiro os sapatos e depois diz, vamos fazer corridas num campo cheio de picos. É o que se passa em Angola. Agora, o MPLA, partido no poder, parece ser valente, mas por mim não é nada valente. Porque se ele é valente usando os recursos do país, não é verdade? Escudando-se no governo de Angola, isto é uma autêntica batota. Se eu tivesse de ser árbitro, mandaria parar esse jogo e dizer ao senhor, retire-se primeiro dos meios do país e coloque-se como partido político. Eu vou dar um exemplo. Tá. Se o presidente da República é presidente do MPLA, claro, todo o dinheiro do país está sendo empurrado a potenciar o MPLA, prejudicando a oposição. Esta é uma realidade que deve ser vista com honestidade. Quanto das dissidências, eu não considero ser mau os homens pensarem de forma diferente. Alguém que dizia, quando os homens passarem a pensar da mesma forma, então teria chegado o último dia em que Jesus Cristo estaria de volta. Bem, ela dizia em termos até eclesiásticos. Vejamos. A dissidência representa um pensamento contrário entre quem aposta nela e cria, nessa altura, imediatamente uma outra coisa. Eu não acho ser muito importante os angolanos perderem tempo, o seu tempo, a pensarem em dissidências. Eu acho ser lógico os angolanos pensarem em construir algo, uma obra que lhes permita sair desta situação extremamente difícil. Os angolanos vivem uma extrema pobreza e, enquanto uns poucos vivem numa riqueza imensa. Eu quero dizer uma outra realidade aqui. É impossível na vida haver riqueza excessiva sem pobreza excessiva. E é esta situação real que os angolanos hoje atravessam. Para mudarmos isso, para mudarmos de página, é necessário que os angolanos apostem mesmo na mudança. A mudança de regime é mesmo inevitável, é urgente, é inadiável e já.
Vamos agora aqui para o secretário da Casa Civil.
O senhor secretário disse muito bem. O MPLA ultimamente, ou então sempre foi assim, né? Isso que nos reza a história, procurou sempre asfixiar a oposição e continua a asfixiar, para passar a imagem de que a oposição não está a fazer nada. Já me referi há pouco tempo, várias vezes denunciamos certos males na província, realizando conferência de imprensa. Nada se publica. Luanda e outros partidos na oposição também têm feito isso. Realiza a conferência de imprensa aqui e acolá, nada se publica, para passar a imagem de que o MPLA, a oposição não está a fazer praticamente nada. É bem verdade que o MPLA tem feito o uso dos bens públicos, que são bens de todos nós, para projetar a sua imagem, em detrimento dos partidos na oposição. Sobre as dissidências, os nossos estatutos, por exemplo, no caso da Casa, penso que outros partidos também são assim, a entrada e saída numa organização ou numa força política é livre. E a Constituição também reza-nos isso. Portanto, hoje pertenço no A, amanhã posso pertencer no B. Mas cada um é livre de criar o seu projeto, desde que esse projeto venha contribuir para a realização da Angola e dos angolanos. Portanto, a Constituição é bem clara, ninguém é obrigado a pertencer numa formação política. Então, se achar simplesmente que os seus interesses ali não, ou então os seus interesses não alcançam um nível elevado na formação política a que se encontra, o indivíduo é livre de sair. Então, razão pela qual sair daqui e daqui, entrando neste ou noutro partido, é algo muito normal, e em democracia entrar e sair é algo muito normal.
Eu vou chamar aqui o senhor Eduardo. Senhor Manzaíla, faça favor. Eu tenho a impressão que não sei quanto tempo mais é que temos, mas faça favor, senhor Manzaíla.
Obrigado pela palavra. Eu sempre tenho dúvida, tenho tido dúvida, nunca me acabo. A minha dúvida é o seguinte: eu já passei em muitos países de fora do país, daqui da Angola. Fui na Namíbia, fui na África do Sul, fui até na França, já fui na França. Mas eu, lá se fala em democracia, eu queria saber. Eu aqui não consigo entender que o secretário da Casa C, Sua Excelência, secretário da Casa C da UNITA, não me explica o que é a democracia, explicando outra vez. O que é a democracia? Eu não consigo entender o que é a democracia. A democracia é o seu desenvolvimento, como é que a pessoa pode viver em democracia? Eu não consigo entender. Isso que me faz confusão até hoje. Porque estou a ver, conforme que está outros países, a liberdade de expressão, me faz confusão que não existe quase. Eu queria saber, para me esclarecer, como é que podemos fazer para ser democrático, verdadeiramente. Também saber a segunda pergunta. Se em Angola estamos a viver na democracia ou não? Se em Angola estamos a viver na democracia ou não?
Passa a fazer.
Sim, sim.
Muito obrigado. A democracia, conforme, né, define-se, é o governo do povo, pelo povo e com o povo. E na democracia se respeita as liberdades fundamentais. A democracia não se resume apenas na eleição dos dirigentes que governam, etc., etc. A democracia é um modo de vida. Então, na democracia se respeita as liberdades fundamentais, e uma dessas liberdades é a liberdade de ser informado e de sermos de informar e de sermos informados. No caso da Angola, não temos essas liberdades. Portanto, é para dizer simplesmente que quando os partidos políticos realizam atividade aqui, e caso, por exemplo, aqui no Namibe ou em Luanda, nem tudo se publica. Portanto, nós temos uma democracia teórica, mas do ponto de vista prático, o nosso regime, ou então o Estado angolano, assemelha-se mais à ditadura em relação à democracia propriamente dita, porque tudo está escrito na Constituição, mas não se cumpre.
Senhor secretário da UNITA, não sei se tem um comentário, uma explicação a dar àquele.
Caro companheiro, eu começaria por dizer que a democracia é indispensável, e ela é um dos motores do desenvolvimento da humanidade. E todos os países que apostaram nela estão céleres e sempre mesmo a avançar. Em Angola, quando falamos da democracia, tem de haver algum cuidado. Primeiro é que, no ponto de vista institucional, a democracia existe, não é? Eu diria que a falta de democracia 100% morreu em 1991, quando nessa altura o regime monopartidário deixou de existir e surgiram, para além do MPLA, no ponto de vista institucional, outras forças políticas e disputaram essas eleições de 92. Porém, em Angola, a democracia é de uma idade tenra, porque os angolanos, quando falo de angolanos, estou a falar também, sobretudo, dos dirigentes deste país, porque os dirigentes deste país, os governantes, entre aspas, o partido no poder, não querem dar espaço para que esta democracia cresça.
Era Ricardo Tuyula, ele é o secretário provincial da UNITA, no Namib, e teve a última palavra neste debate, que, como os ouvintes sabem, foi gravado na cidade do Namib e em que participou também Sampaio Mukanda, da Casa CE. Na próxima semana, vamos contar com a presença de João Guerra, primeiro secretário do Comitê Municipal do Namib, do MPLA, e ele vai também responder a perguntas da audiência que esteve presente a estes debates no Namib.